educação.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas, 10 minutos, na capital baiana, Salvador, está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na Rádio Excelsior FM 106.7, na Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta segunda-feira, dia 27 de julho, última segunda-feira do mês de julho, você segue com informação atualizada na sua rede Excelsior. Acompanhando os em pauta pelo YouTube da Excelsior da Cardeal, pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação, são 12 horas e 10 minutos, vamos ao que é destaque nesta segunda-feira. Cortes de energia atingem 12 bairros de Salvador no dia de hoje. Governo federal reconhece situação de emergência por estiagem em 3 cidades da Bahia. Pesquisa Nexus BTG aponta presidente Lula à frente na corrida presidencial do próximo mês de outubro. Tribunal Superior Eleitoral define limite para a contratação de cabo eleitoral nas eleições. E governo lança linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere editorial do Agro de toda segunda-feira com o colunista Dr. Gabriel Silas, hoje avaliando o impacto no agro brasileiro e baiano dos novos tarifaços impostos ao Brasil pelos Estados Unidos. Ainda hoje tem Brasília em Pauta, Edila Lula ao vivo da Capital Federal, trazendo informação atualizada da política nacional nesta segunda-feira. Tem Giro Internacional, que é informação em todo mundo. Presidente Xi Jinping da China hoje declarando apoio ao Brasil após o novo tarifaço dos Estados Unidos. Ainda tem Giro Esportivo, Matheus Santos atualizando sobre esporte, tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 12 minutos, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Atenção você, morador e moradora da capital baiana, Salvador, 12 bairros vão ficar sem energia, já estão tendo fornecimento de energia elétrica interrompido pela Coelba nesta segunda-feira, uma interrupção temporária para serviços de manutenção da Neoenergia Coelba. Os desligamentos estão previstos para acontecer até 4 horas da tarde do dia de hoje, atingindo bairros como a Boca do Rio, Caminho das Árvores, o bairro do 2 de Julho, Engomadeira, Federação, Itapuã, também os bairros de Jardim Armação, Ondina, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão e Estela Mares. Segundo a Coelba, a manutenção é preventiva e tem como objetivo melhorar a qualidade do fornecimento de energia e garantir a segurança das equipes durante os trabalhos. A Coelba orienta os moradores e moradoras a carregarem celulares e outros equipamentos com antecedência, retirarem da tomada os aparelhos eletrônicos mais sensíveis e evitarem o uso de elevadores durante o período de desligamento. A gente recorda que o cronograma completo de alteração que ocorre até amanhã da interrupção de energia aqui em Salvador, até amanhã não, até quarta-feira 29, perdão, esse cronograma com os bairros, ruas, horários, pode ser conferido na íntegra aí no portal da Coelba na internet. Mas para hoje, 12 bairros de Salvador atingidos, bairros como Boca do Rio, Caminho das Árvores, 2 de Julho, Engomadeira e Federação estão nas listas. Já que a gente está falando de Coelba, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aplicou uma multa de R$ 82.700.000 à Coelba por irregularidades em pedidos de conexão de sistemas de energia solar aqui no estado da Bahia. Segundo a agência, esta é a maior penalidade já aplicada em casos relacionados à geração distribuída. E de acordo com a ANEEL, a distribuidora Coelba negou pedidos de conexão de forma indevida, descumpriu prazos e deixou de fornecer informações obrigatórias aos consumidores. A Coelba, que atende 415 municípios da Bahia, tem até 10 dias para recorrer da decisão, e efetuar o pagamento da multa. Em nota, a empresa informou que está analisando a decisão e que as ocorrências estão relacionadas ao aumento expressivo de solicitações após a entrada em vigor do novo marco legal da geração distribuída no ano de 2022. A Coelba reafirmou o compromisso com a qualidade do atendimento e disse que vai avaliar as medidas cabíveis nesse caso. Doze horas, 14 minutos em Salvador, o governo federal reconheceu a situação de emergência por causa da estiagem nos municípios de Aracatu, Ibissucê e Malhada de Pedras, no sudoeste da Bahia. Com homologação, as três cidades poderão solicitar recursos da União para ações de assistência às famílias afetadas pela seca. Os recursos poderão ser utilizados na compra de cestas básicas, de água mineral, de kit de higiene, material de limpeza e de outros itens de apoio à população, além da oferta de refeições para as equipes que atuam nas ações de respostas contra a seca. Para receber os recursos, as prefeituras vão precisar apresentar um plano de trabalho que será analisado pela Defesa Civil Nacional. Os impactos do El Niño, o Super El Niño, já estão acontecendo no Brasil. É um tema muito importante de se observar, a manifestação desse El Niño nesse ano em nosso país, especialmente na nossa Bahia. Os analistas climáticos estão prevendo um impacto muito grande na funcionalidade climática do nosso país. É um tema que não podemos deixar para lá. Simplesmente achar que é um fenômeno climático que não vai nos atingir, porque vai. E o Brasil está especialmente nessa lista de países atingidos pelo novo El Niño. Então vamos prestar bastante atenção nessa condição climática. Falando em clima, são 12h15, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia desta segunda-feira, trazendo informação de tempo e trânsito para você atualizado no 12 em Pauta. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 27 de julho. Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 20, máxima de 29 graus em Salvador. Agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana. Informação de trânsito no meio-dia desta segunda-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento, meio-dia de hoje, 27 de julho, na capital baiana, Salvador. Atenção à população do bairro de Pernambués. Lentidão na rua Tomás Gonzaga, devido aí a um problema de trânsito que aconteceu na região. Rompimento de uma adutora provocou interdição parcial da pista para o reparo, que está deixando o trânsito congestionado nesse momento no local. Atenção você também que está passando pela BR-324. Um trecho da 324 voltou a ser parcialmente interditado na manhã de hoje, segunda-feira, em Simões Filho, por conta de um novo afundamento no quilômetro 604. Essa região está dando bastante trabalho para o DINIT resolver e causando aí interrupção de trânsito para quem faz a saída e a chegada da capital baiana Salvador via BR-324. Trânsito livre em Salvador neste momento, na Avenida Afrânio Peixoto, Avenida Suburbana, no bairro do Campo Grande, na Avenida Joana Angélica, no trecho da Praça da Piedade e na Avenida Lafayette Coutinho, Avenida Contorno. Horas 18 minutos, toda segunda-feira é dia de editorial do Agro no programa 12 em Pauta. Entrou em vigor nesta semana a nova tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros. A medida anunciada pelo governo Trump reacende tensões comerciais entre os dois países, Brasil e Estados Unidos, e traz novos desafios para o agronegócio nacional. Embora os Estados Unidos representam cerca de 6% das exportações do agro brasileiro, atrás da China e da União Europeia, o mercado estadunidense é estratégico para diversas cadeias produtivas do Brasil. A boa notícia é que produtos como o café, a carne bovina, o suco de laranja, o mel e parte dos pescados ficaram de fora dessa nova taxação. Por outro lado, o açúcar, o etanol, frutas como uva, melão e melancia, máquinas agrícolas, parte dos pescados e outros produtos passam a enfrentar uma perda significativa de competitividade. O cenário ele levanta aí importantes questões sobre o comércio internacional, sobre a importância de diversificar o mercado, sobre segurança jurídica e o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Afinal, para o nosso editorial de hoje, a pergunta fica a seguinte: o agro brasileiro está preparado para um novo tarifaço, 25% na quarta-feira passada, mais um adicional de aproximadamente 12% na última sexta-feira. Como o agro vai lidar com essa situação? É o que a gente vai entender um pouquinho agora ao vivo no 12 em Pauta, com o advogado e consultor em direito agrário, Gabriel Silas, nosso consultor do editorial de agro. Doutor Gabriel, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira aqui no 12 em Pauta. E eu queria já começar perguntando, doutor Gabriel, o agro vai sofrer com esse novo tarifaço a ponto de afetar a mesa do povo brasileiro? Boa tarde.
Muito boa tarde, João. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. João, então, né? Não é uma surpresa para a gente a forma como não só os Estados Unidos, mas como o mundo todo vem tocando ultimamente toda essa questão do agro, né? Sempre com muito protecionismo, uma guerra comercial. O Brasil, de certo modo, virou um alvo desses grandes países que são concorrentes também do nosso agro. Como você bem trouxe, João, esse caso agora envolvendo os Estados Unidos é um caso que está tratando ali especificamente de alguns produtos, né? Sobretudo a questão do etanol, alguns maquinários agrícolas, a questão do açúcar, mas no geral, boa parte dos produtos brasileiros continuam aqui, não vai afetar como foi a última taxação, né? O último tarifaço, não vai afetar da mesma forma, porque enquanto na última você tinha uma série de outros produtos vindo do Brasil que poderiam, saindo do Brasil, que poderiam chegar lá com preço concorrente e não afetar o mercado interno, nesse caso específico, questões, por exemplo, como café, como a carne bovina, esse tipo de produto produzido aqui, acaba não sendo afetado. Então, existe essa certa limitação. Paralelo a isso, João, é muito bom também a gente ressaltar que não só os Estados Unidos, né? Infelizmente é o que a gente mais ouve falar por conta de todas as questões de Trump, né? Todo aquele esse aspecto showman dele em relação a esses pontos. Só que é importante trazer, por exemplo, que a China também vem com taxação nos produtos brasileiros. Muitos desses produtos, sobretudo para os produtos que são essenciais para a exportação do agro brasileiro, com taxação acima de 50%. A gente tem também a própria União Europeia, que nos últimos meses vem barrando também a entrada das carnes, né, bovinas, vindo do Brasil lá para a Europa, com a justificativa de que aqui está sendo utilizado um excesso de, como é que eu posso dizer, antibióticos. Está dizendo que aqui a gente está excedendo o uso de antibióticos, mas não comprovou isso de nenhuma forma. Então, o que a gente vê dentro desse cenário geopolítico, geocomercial, no mundo todo, a gente está observando uma tendência a um certo protecionismo ao agro interno. E o Brasil, observando essa situação, João, a gente precisa fazer o quê? Fazer a mesma coisa. Nós temos que proteger os nossos produtores. Nós temos que ajudar os nossos produtores a se manter de pé com todas essas adversidades, né? E isso é muito importante. Mas, no geral, João, falando sobre o mercado interno, a gente não vai ter um impacto tão grande como tivemos no último tarifaço.
Doutor Gabriel, olha, alguns produtos, né, apesar de muitos produtos importantes terem sido incluídos na lista de exceções, o café, a carne bovina, o suco de laranja, o mel, outros segmentos relevantes, como eu falei agora há pouco, o açúcar, o etanol, as frutas, parte da cadeia de pescados, foram taxados. Quais cadeias do agronegócio, o senhor acabou de falar que o agro ele não deve sentir tanto como no último tarifaço, o 1º de julho do ano passado, mas quais cadeias do agro brasileiro, especialmente o agro baiano, devem sentir os maiores impactos desse novo tarifaço?
João, então, primeiro, né, os que não vão sentir tanto é justamente o café, né, que foi algo que a gente já tinha observado no último tarifaço, a questão da carne bovina, né, a exportação também de frangos, esse tipo, outros produtos da pecuária de modo geral, teve uma queda. Mas agora, tratando, João, especificamente de frutas e pescados, entra uma questão mais séria. Por quê? Primeiro, o Brasil, sobretudo a Bahia, vem se tornando cada vez mais um polo exportador de fruticultura. É manga que é exportado, né? É maracujá, suco de laranja, um monte de coisa que vem, querendo ou não, da questão da fruticultura. E quando a gente trata de fruticultura e quando trata também de pescados, João, a gente está falando de produtos que perecem rápido. não dá para esperar até o tarifaço baixar para a gente poder vender ou escoar os produtos, vai ter que escoar em outros países, talvez não haja tempo, a gente não tenha tempo suficiente para poder escoar esses produtos, ou despeja no mercado interno. Se a gente ter que despejar no mercado interno, que a gente vai ver uma queda muito acentuada no preço dessas frutas e dos pescados, em tese, né? Ou então um descarte muito grande, que muitas vezes acontece isso também. Chega um momento que fica tão baixo o preço que o próprio frete se torna um custo a mais para o produtor, para aquelas empresas que trabalham com pescados, para os pescadores de modo geral. Então, é muito importante a gente levar em consideração esses aspectos, João. E esse impacto pode ser, de fato, mais sentido por esse público, que no último tarifaço sofreu muito. Então, isso traz um alerta para a gente. Olha, o Brasil precisa focar em novos mercados. O Brasil precisa ter novos locais para que possam ser exportados, porque não dá para a gente depender tanto, às vezes, de um país só. E quando acontecer um negócio desse, gerar um impacto tão grande.
Doutor Gabriel, um ponto que eu queria que o senhor falasse aqui no nosso editorial também é sobre diversificação de mercados, né? Não falando de outros setores da economia brasileira, mas falando especialmente do agro. O senhor acredita que esse diálogo da presença do Brasil em trocas sobre o agro na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, com a China, outros mercados, o senhor acredita que outros mercados são importantes, diversificar isso para o agro brasileiro é importante? Essa estratégia pode reduzir os impactos de medidas protecionistas como esse tarifaço dos Estados Unidos?
Pronto, João. João, com certeza. Quando a gente fala, sobretudo dessa questão da diversificação de compradores, de mercado, a gente está falando também de segurança jurídica, segurança econômica, porque realmente a tendência do mundo é, de certo modo, o protecionismo. Quem é que não vai fazer protecionismo em relação aos produtos vindos da agropecuária brasileira? Os países que não são concorrentes da gente. Então, hoje o Brasil tem uma mania de estar querendo vender muito mais para os concorrentes nossos. E isso gera esse problema sério. Por exemplo, aqui, ó, hoje a gente tem um destino, né, o destino das exportações brasileiras do agro. 35% vai para a China. Se a China resolver que fazer um tarifaço assim de tudo no Brasil, isso aí gera um impacto gigantesco dentro do nosso mercado, né? Sobretudo das nossas exportações. Aí a gente tem, por exemplo, Estados Unidos, na União Europeia, né? 14%. Dependemos muito também do mercado da União Europeia. Claro que é um mercado muito grande, tanto a União Europeia quanto a China, só que só os dois juntos já representam quase 50% das exportações brasileiras, né? Então, é 49% de tudo que sai daqui vai para a China e para a União Europeia. Estados Unidos, 6%, e os outros países, você tem ali 22% para alguns países e outros estão na média de 2%, 3%, como é o caso da Turquia, né, que vem comprando bastante do Brasil, Turquia, Vietnã, Índia. Só que a gente precisa melhorar a nossa relação com esses países que estão na casa dos 2%, 3%. Eu acho que são países que nós podemos começar a olhar como futuros parceiros e países que podem aumentar ainda mais a compra dos produtos brasileiros, porque já são, né, um público-alvo, e atrás também desses outros que não estão aí nessa lista, que representam 22%. Imagina. Então, acredito que a melhor estratégia, sem sombra de dúvidas, é a diversificação de exportação, e isso requer um trabalho diplomático fervoroso, requer muito, muito tempo de negociações, porque muitas vezes para um país abrir as fronteiras, né, abrir as fronteiras não, mas abrir os mercados de insumos agrícolas para outro, sem que haja uma taxação ou algo do tipo, sempre vão querer algo em troca, né? Então é importante também ter isso em mente.
Maravilha. Para a gente finalizar, doutor Gabriel Silas, são 12 horas e 28 minutos em Salvador, estamos conversando com o nosso colunista de toda segunda-feira, advogado e consultor em direito agrário, Gabriel Silas, que analisa ao vivo no 12 em Pauta os impactos do novo tarifaço dos Estados Unidos no agro brasileiro. Doutor Gabriel, quais caminhos jurídicos e diplomáticos o Brasil possui como instrumento nesse momento para lidar especialmente na questão do agro? A gente já teve aí um anúncio do governo federal de um projeto, né, de um programa Brasil Soberano 3, que dentre as assistências dá assistência também ao agro brasileiro. Tivemos também aí, bem recentemente, não especificamente dentro do contexto do novo tarifaço, mas um programa que foi lançado junto com o governo federal, com o Congresso, de renegociação de dívidas rurais. O senhor acredita que a postura do governo federal em assistência ao agro é suficiente para lidar com os impactos do novo tarifaço? Existe caminho de diálogo fora da mediação do governo federal para o agro brasileiro tentar aí lidar com esse tarifaço, com organismos dos Estados Unidos, para sentir um impacto menor, não ser tão forte? O que é que você acha que é possível se fazer a nível de caminho jurídico e diplomático para o agro sofrer menos com o novo tarifaço dos Estados Unidos?
João, do ponto de vista jurídico, hoje o que o agro brasileiro mais precisa é isso, né? Segurança jurídica. E segurança jurídica quer dizer o quê? Quer dizer que o país como um todo, as nossas leis, elas precisam entender que a atividade agropecuária é uma atividade de risco. É uma atividade essencialmente de risco. Risco porque existem oscilações de preços que não dependem muitas vezes nem do controle interno. E existe também um risco muito grande devido a fatores climáticos. Às vezes o produtor está ali vindo em um período que está chovendo bem, do nada para de chover. Às vezes chove demais. E tudo isso afeta a produção e muitas vezes afeta também que esse produtor possa pagar as contas. Hoje nós estamos passando pelo recorde de endividamento rural e isso não é por acaso, né? As taxas de juros se mantêm altas. Esses efeitos climáticos, essas oscilações climáticas, esses conflitos internacionais que acabam aumentando o preço dos insumos, dos fertilizantes, né, dos herbicidas e por aí vai, dos defensivos agrícolas, tudo isso acaba sendo afetado por fatores que não dependem do produtor rural. E o produtor rural precisa dessa segurança jurídica. O que é segurança jurídica? A gente entende que existem contas que precisam pagar, mas esses produtores precisam de fôlego. Quando o governo lança a MP aí de renegociação de dívidas rurais, ele está sinalizando justamente nesse ponto, de gerar fôlego, segurança jurídica. Por quê? Se está ruim do jeito que está, imagina quando, se acontecer um colapso, os produtores pararem de produzir, começar todo mundo a perder propriedade para credor. Credor, na maioria das vezes, utilizam propriedades para fazer especulação imobiliária, não planta de fato. A gente vai entrar num problema sério de segurança alimentar nesse país. Não só a questão da balança comercial vai ser afetada, com a redução no nível de exportação, de modo geral, como também nós vamos ter esse problema. Então, a segurança jurídica ela tem que trazer, né, para o produtor rural uma certa segurança acerca da sua propriedade, acerca de que suas dívidas vão poder ser renegociadas sem que ele entre um colapso ou uma falência total. E, paralelo a isso, o governo precisa, do ponto de vista geopolítico e diplomático, João, buscar, primeiro, tentar apaziguar com esses países que já estão em conflito, esses tarifaços, que está aí União Europeia, Estados Unidos e China, tentar ver o máximo possível, porque, só para você ter noção, João, o superávit do agro brasileiro foi quase o dobro do déficit que a gente teve no nosso país. Então, enquanto todos os outros setores teve queda, o agronegócio conseguiu não só segurar a queda que a gente teve, como também trazer superávit. Então, ele é um setor muito importante e se a gente não dá a devida atenção para esse setor, a atenção que ela merece, a gente pode entrar num problema muito sério. Então, o governo precisa disso, diversificar destino de exportações e tentar manter uma relação cada vez melhor com esses países que estão em um certo conflito mercadológico, digamos assim, com a gente.
Bom, são 12h32, obrigado, doutor Gabriel Silas, por mais um editorial do Agro aqui no programa 12 em Pauta. Obrigado por esclarecer para a gente os impactos do novo tarifaço aí dos Estados Unidos na comunidade do agro brasileiro. Tá bom? A gente volta próxima segunda-feira com mais editorial.
Um abraço, João. Até a próxima.
Bom, gente, 12h33, vamos partir para os destaques nacionais desta segunda-feira no programa 12 em Pauta. O governo federal lançou uma nova linha de crédito para entregadores de aplicativo e mototaxistas financiarem motocicletas e bicicletas, inclusive modelos elétricos. O programa permite financiar até 100% do valor dos veículos, sem entrada, com juros abaixo dos praticados no mercado e prazo de pagamento de até 48 meses. Podem participar trabalhadores e trabalhadoras cadastrados em aplicativo há menos de 6 meses e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas. Motofrentistas, mototaxistas com carteira assinada também podem solicitar o financiamento e, segundo o governo federal, a expectativa é beneficiar cerca de 100 mil profissionais em todo o país. As solicitações já podem ser feitas aí pelo portal oficial do programa, com acesso pela conta GovBR. Bom, uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Instituto Nexus, em parceria com a BTG Pactual, aponta o presidente Lula na liderança da disputa pela presidência da República. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 42% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 33%. Na sequência estão Ronaldo Caiado com 6%, Renan Santos com 5% e Romeu Zema com 3%. Nas simulações de segundo turno, o presidente Lula venceria Romeu Zema e Renan Santos. Já nos confrontos com o senador Flávio Bolsonaro e com o governador Caiado, o presidente lidera, mas a diferença fica dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, configurando um empate técnico. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 24 e 26 de julho. Ela tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Já que estamos falando de política, vamos agora ao vivo para Brasília conversar com ela, Edila Lula, do nosso quadro Brasília em Pauta. Edila, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa. Início de semana bastante movimentado na política nacional. Seja bem-vinda a mais um 12 em Pauta.
Oi, João, boa tarde a você, boa tarde a todos os meus queridos companheiros da Rede Celso e aos ouvintes queridos também, não é?
Edila, as relações internacionais, elas dominam aí o noticiário da política nacional. Olha que interessante, né? O presidente da Argentina, Javier Milei, ele participou no último sábado da convenção do Partido Liberal, PL, convenção que oficializou o nome do senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Na convenção do PL, o presidente Milei, ele detonou o presidente Lula, ele detonou o ministro Alexandre de Moraes e o governo brasileiro reagiu, pedindo explicações do embaixador da Argentina no Brasil e convocando o embaixador brasileiro na Argentina. O que é que significa, Edila, esse gesto aí, no contexto eleitoral do Brasil, esse gesto com a Argentina?
Olha, João, dentro do protocolo da diplomacia, primeiro vou falar desse aspecto mais de formalidade, né? Dentro do protocolo da diplomacia internacional, essas convocações são consideradas uma demonstração de extrema insatisfação de um país com uma ofensa provocada por outro país. Há várias gradações, vamos dizer assim, né? Um governo pode, por exemplo, emitir uma carta, um comunicado pedindo explicações. Quando convoca, é algo mais sério, como foi feito agora, né? Mas não é a mais extrema. Uma mais extrema é chamar o embaixador de volta, deixar o país sem embaixador, manter lá apenas um corpo diplomático sem autoridade máxima. Outra mais grave ainda é fechar a embaixada no país ou expulsar o seu embaixador, né? Expulsar o embaixador do outro país que está no seu. No caso, por exemplo, expulsaria o embaixador da Argentina aqui do Brasil. Então, esse gesto específico que você citou foi firme, foi forte, mas não foi o mais extremo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, agora entrando no campo político, né, porque há uma sinalização de que o Brasil pode escalar essa crise diplomática caso a Argentina insista em interferir na política interna do Brasil, no processo eleitoral. O presidente de um país, João, pode expressar suas preferências ideológicas em outro país, claro, né? Claro que pode, isso é muito feito no mundo inteiro. O que não pode é da forma como foi feita, né? De intervenção mesmo e de ofensas, como foi feito por Milei. O primeiro ato antidiplomático que o Milei fez foi vir ao Brasil sem seguir as regras previstas nas relações internacionais. Teria que ter havido um comunicado ao governo brasileiro, né, de que o presidente viria. Ele veio como chefe de Estado, ele foi recebido com tapete azul pelo governador Tarcísio de Freitas, então ficou, que é de São Paulo, né? Então ficou muito claro que ele veio como chefe de Estado. Depois ele proferiu palavras muito agressivas contra o Estado brasileiro, porque quando um chefe de Estado agride outro chefe de Estado de outro país, é ao próprio Estado que ele está referindo, né? Então, ele agrediu o presidente Lula, agrediu o Estado brasileiro. E ele agrediu também o Supremo Tribunal Federal, o STF, ao ofender um de seus integrantes, né, com aquelas palavras baixas. Então, o Ministério das Relações Exteriores reagiu conforme manda o protocolo diplomático, numa demonstração de que o governo brasileiro não vai baixar o nível. Aliás, fazendo parênteses aqui, essa postura do Itamaraty contrasta bastante com as declarações do ministro da Fazenda, Dario Durigan aqui do Brasil, né? Que hoje pela manhã, em uma rádio de Pernambuco, chamou Milei de palhaço. Isso aí também pegou muito mal, né? Não é aceitável. O Durigan não podia ter feito isso porque acabou se igualando a eles e fugindo do que aparentemente é a estratégia do governo, né, João? Então, para mim, o que o governo brasileiro quis é, logo na largada, né, da corrida eleitoral, deixar claro que o Brasil não vai aceitar interferências de estrangeiros no processo eleitoral brasileiro. Gesto que pode ser visto também na proibição da entrada no Brasil de dois diplomatas norte-americanos que estariam aqui, segundo noticiou o jornal americano Washington Post, para investigar as urnas eletrônicas. Então, o Ministério das Relações Exteriores negou o visto a esses dois funcionários, deixando claro que, se for para vir aqui para interferir no processo no processo eleitoral, o Brasil não vai aceitar. Agora, João, só acrescentando rapidamente aqui, é importante dizer que, segundo o que a gente tem lido na imprensa da Argentina, a atitude de Milei é muito criticada lá também, especialmente entre os diplomatas argentinos. Ou seja, o Milei faz lá na Argentina o mesmo que o Jair Bolsonaro fez aqui no Brasil, o mesmo que o Donald Trump faz lá nos Estados Unidos, né? Ele age nas relações internacionais por conta própria, sem respeitar o que pede a diplomacia. Então, há uma certa insatisfação lá na Argentina também com esse tipo de atos, né, do Milei. Lembrando que a Argentina tem no Brasil seu principal parceiro comercial. A Argentina depende muito do Brasil, inclusive economicamente, né?
Com certeza. Edila, a gente avaliou agora essa questão envolvendo a Argentina, o presidente Milei aqui no final de semana, mas esse lançamento da candidatura oficial do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República contou com outros aspectos, né, que é importante de serem analisados. Ele é o principal adversário, aí, mais bem pontuado nas pesquisas, principal adversário do presidente Lula, que está pré-candidato à reeleição. O Flávio Bolsonaro, ele lançou uma candidatura sem um candidato a vice, diferente aí dos candidatos à presidência que já lançaram, como o Caiado lançou, o Gilberto Kassab, entre outros. O Flávio Bolsonaro não lançou um vice e também conta com a candidatura sem apoios formais, né? A União Brasil, por exemplo, com o PP, a federação declarou neutralidade a nível nacional. Essa campanha começa enfraquecida, Edila, a campanha do Flávio?
Pois é. E aí, isso até explica por que o Flávio Bolsonaro teve que fazer esse apelo aí, pelo apoio de lideranças estrangeiras da extrema-direita, como está fazendo com Milei, trazendo aqui no voto para Flávio. Bolsonaro, como todos sabem, está preso por ter cometido um crime político, uma tentativa de golpe de Estado, então ele não pode fazer manifestações políticas. Então, a saída encontrada pela campanha de Flávio foi usar a inteligência artificial para burlar as determinações da justiça e fingir que aquele aí seria um recado de Bolsonaro. É estranho, né? Porque, ainda que esteja escrito lá no vídeo, que foi produzido por IA, e está escrito lá, tem uma legenda falando, os menos avisados vão acreditar que se trata de Bolsonaro ali, sim, né? E depois pega muito mal um político que pretende ser presidente da República usar de artifícios falsos, já de cara, logo do lançamento da candidatura. Passa a impressão de que o governo será todo falso, né? Feito por inteligência artificial e não por um presidente da República de verdade. Aliás, aqui entre nós, além de xingamentos, não houve mais nada nessa convenção. Não se ouviu sequer uma proposta de governo, projetos que contemplem a melhoria do povo brasileiro, João.
Bom, além do lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, foi um final de semana marcado por muitas convenções partidárias, tanto a níveis estaduais quanto a nível nacional. Por exemplo, tivemos aí a confirmação da candidatura da Juliana Brizola, lá no Rio Grande do Sul, a chapa lá montada com a Manuela Dávila, com a Edgar Preto do PT, com Paulo Pimenta. No São Paulo tivemos o lançamento da chapa oficial do Fernando Haddad, aí, junto ao Márcio França, Marina Silva, Simone Tebet. Tivemos também lá no Rio Grande do Norte o lançamento da chapa do Cadu Xavier para o governo do estado do Rio Grande do Norte, né? Aí o candidato da governadora Fátima Bezerra. E tivemos também lançamentos, além da do Flávio Bolsonaro, lançamentos de candidatura à presidência importante, como o lançamento da candidatura do governador Ronaldo Caiado. Edila, você vê chances desses candidatos que pleiteiam a presidência da República, além do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro, que estão figurando aí no protagonismo das eleições de 2026. Você vê chances como a candidatura do Caiado, do Zema ou do Renan Santos crescerem ao longo da campanha?
De todos esses que você citou, João, eu vejo mais chance mesmo para o Caiado crescer, sim. Aliás, a pesquisa que você acabou de divulgar, da Nexo, mostra isso, não é? O Caiado, no segundo turno, está pau a pau com o Flávio Bolsonaro enfrentando o Lula, né? Então, o que acontece, né? Além disso, a partir desses atos extremos de Flávio Bolsonaro, Caiado está contando com o apoio e o voto dos eleitores indecisos, os chamados independentes. Esses que não têm compromisso fixo nem com Flávio, nem com Lula, né? E esse eleitor, que é um volume muito grande, não é desconsiderável, não, é aquele que pode não gostar do Lula, mas rejeita completamente a extrema-direita. E atos como esse de Flávio Bolsonaro, que ele tem usado bastante, né? Por exemplo, questionar as urnas eletrônicas, trazer Milei para proferir xingamentos contra o Brasil, ele acaba demonstrando isso, pertencer mesmo à extrema-direita e afugentando possíveis eleitores independentes. Então, o discurso do Caiado ontem foi bem nessa direção, né? De bater nos dois e bater especialmente nessa característica do bolsonarismo. Caiado também, outra vamos dizer, vantagem para o Caiado, né? Que ao contrário de Flávio, ele tem bastante experiência no executivo, você acabou de citar ele aí, governador de Goiás, muito bem avaliado, e está usando isso também para alcançar uns pontinhos na corrida eleitoral. E também, como você citou, tem como vice o Kassab, Gilberto Kassab, que é o presidente do partido dele, PSD, e é uma chapa puro sangue, como se chamam, né? Mas uma chapa que atrai um número muito grande de apoiadores. O Kassab tem um eleitorado muito, muito forte, né? Então, hoje também teve a convenção do Novo, né, João? Que consagrou a candidatura de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais. Ele também está na busca de um vice. Eu acho que o Zema, ele se aproxima mais do bolsonarismo do que o Caiado. Então, por isso que eu digo que o Caiado tem mais chances de ser um forte candidato contra o Lula, né? E só que o Zema andou sondando alguns políticos, como a Michelle Bolsonaro, para ser sua vice, né? Ela já rejeitou, ele acabou também negando que houvesse esse convite, mas foi feito. E hoje ele fez um convite formal ao ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que também é mineiro. Então ele está aguardando a resposta. Eu não acredito muito, não, que o Joaquim Barbosa vá aceitar. O Joaquim Barbosa, que já até pensou em ser candidato a presidente, eu acho que ele não aceita essa posição de vice e prefere ficar quietinho no cantinho dele. Agora, todos esses aí que estão sem vice, né, eles precisam definir os seus vices até o dia 5 de agosto, quando termina o prazo para as convenções, João.
Bom, Edila, obrigado pelo nosso Brasil em Pauta dessa segunda, bem detalhado, conseguimos caminhar e percorrer esse cenário de pré-candidatura, definição de candidaturas, convenções partidárias. A gente recorda que até o próximo dia 5 tem aí o prazo para as convenções, né? Aqui na Bahia a gente tem a convenção, se eu não me engano, dia 1º é 2, estou confuso agora. O PT Nacional é um dia... Qual a data, Edila, do PT Nacional, do presidente Lula?
Dia 2 de agosto.
Ah, então é isso. Aqui na Bahia, a convenção que vai definir a candidatura oficial à reeleição do governador Jerônimo é dia 1º. A nível nacional do presidente Lula é dia 2. Já tivemos a convenção aqui estadual do ACM Neto, chancelando sua candidatura. É um período de convenções partidárias. A gente volta na próxima sexta-feira, então, analisando aí o cenário político pré-eleitoral, entrando agora de fato na campanha das eleições gerais de 2026. Edila, a gente se vê na próxima sexta-feira.
Abração a você e a todos os queridos amigos da Rede Excelsior. Uma excelente semana para todos.
Bom, gente, são 12h49 e a gente vai conferir agora o que é informação em todo o mundo nessa segunda-feira com o Giro Internacional de hoje no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 27 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. A China apoia o Brasil em sua oposição às ingerências externas. A declaração é divulgada pelo governo chinês nessa manhã, após a conversa telefônica entre os presidentes Xi Jinping e Lula na noite de domingo. Em comunicado, Pequim declarou que está ao lado do governo brasileiro na defesa de sua soberania e sua independência, uma clara mensagem aos Estados Unidos após o novo tarifaço imposto na semana passada a dezenas de países, entre eles China e Brasil. A presidência brasileira reiterou em nota que Lula e Xi concordaram sobre a importância de acelerar as negociações em direção a um acordo entre a China e o Mercosul. Durante a conversa, Lula também afirmou que está determinado a diversificar os mercados e os parceiros comerciais do Brasil. O Oriente Médio registrou sua terceira noite consecutiva sem bombardeios. Desde a noite de sexta, nenhum ataque foi reivindicado pelos Estados Unidos ou o Irã, marcando uma pausa nas hostilidades. Segundo o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, o presidente americano Donald Trump quer dar espaço às negociações com o Irã. No entanto, o jornal New York Times afirma que o governo americano estaria preocupado com o baixo estoque de equipamentos defensivos que protegem suas bases militares em países aliados do Oriente Médio. O Irã também indicou que os Estados Unidos não participam das atuais negociações com o Omã sobre a administração do Estreito de Hormuz. O regime alega que a questão não tem nenhuma relação com Washington. Nesta manhã, a Guarda Revolucionária anunciou ter impedido que 6 navios cruzassem o Estreito de Hormuz nas últimas horas. Na Espanha, a administração da região de Madrid informou nessa manhã que os imensos incêndios registrados nos últimos dias nos arredores da capital espanhola tiveram sua progressão contida desde a noite de domingo, embora o fogo continue ativo. Segundo as autoridades locais, 3 grandes focos foram identificados e a população espanhola é convocada à extrema prudência. A previsão é que as pessoas retiradas de suas casas possam começar a retornar a partir dessa segunda. Na região de Gironda, no sudoeste da França, os incêndios permanecem estáveis, informou a administração local hoje. Ainda assim, centenas de bombeiros continuam mobilizados no local, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron realiza hoje uma nova reunião de crise com seus ministros. Ao menos 42 mil hectares de vegetação foram destruídos pelas chamas no sudoeste da França. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12h52, está na hora do nosso giro esportivo. Matheus Santos, muito boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, trazendo a atualização do futebol para a gente aqui no 12 em Pauta. Uma semana que começa aí com bastante conflito no jogo do Bahia com o Corinthians, um jogo marcado por bastante tensões com a arbitragem, né, Matheus? Boa tarde.
Bom dia, telespectadores. Sim, tivemos a volta do Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, já tinha voltado na última quinta-feira após o fim do torneio, com alguns jogos atrasados, mas tivemos agora o início do segundo turno desse Brasileirão, né? Ainda tô com o torneio na minha cabeça, né? Mas são poucos voltando no Brasileirão. Mas tivemos a volta do Campeonato Brasileiro, a dupla Bavica entrar em campo nesse final de semana, com o Bahia iniciando o jogo às 16 horas, enfrentando o Corinthians na Arena Fonte Nova, um jogo muito equilibrado entre as duas equipes. O Bahia que teve 3 gols anulados, né? Na verdade, né? Foram 4 gols, mas o Bahia teve um gol um gol feito, né? E os outros 3 bem anulados, né? O Alejo Vélez, que estreou seu titular ontem, poderia ter saído com 2 gols, acabou não feito, né? Teve o gol do William José ali com o Pulga, né? O Pulga, inclusive, as duas participações de impedimento veio por parte dele, né? O gol do Vélez e o gol do William José. Só que o Bahia acabou saindo atrás do placar com o gol do Anrileri, né? Um belo gol. O Ronaldo, achei que poderia ter feito uma defesa melhor ali. Só que o Bahia consegue empatar ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, com o David Duarte, inclusive, né? Foi um dos grandes nomes do Bahia no jogo, David Duarte. A duplezada do Bahia fez um seu jogo, Ramos Mingo, David Duarte. Fez um grande jogo, né? A boa notícia, a volta do Juba, né? Juba voltando, teve alguns minutos ontem, voltando de lesão, né? A gente pode ver durante os dias que o Juba pode ser uma peça crucial, né? O Bahia tem alguns momentos ali ofensivos, né? Que necessita muito do lateral, né? Quem sabe pode ser essa boa notícia, né? Após o jogo, teve uma informação que o Inter está atrás de Iago Borducci, né? A negociação deve ser desfechada nos próximos dias. A gente aguarda se Iago Borducci, né? Lembrando que Iago Borducci veio do Internacional, né? Foi para a Alemanha e depois veio para o Bahia, e ele pode estar se caminhando ao Internacional lateral esquerdo. O Vitória, em seguida, acabou jogando contra a equipe do Remo no estádio Mangueirão, acabou sendo derrotado por 2-0. O Vitória fez um jogo muito ruim, muito abaixo. Vitória que precisa dar a resposta jogando longe do seu estádio, né, no Manuel Barrales. Vitória não vem fazendo campanha, aliás, nenhuma campanha boa, né, nem média, inclusive. A campanha longe do Barradão é muito ruim. O Vitória depende muito do seu estádio nesses jogos, né. O Vitória ainda não venceu fora de casa, tanto Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Leão jogando longe do Barradão foi contra o Fortaleza na final do Nordeste. Então, a Vitória vem oscilando bastante jogando no seu estádio, né. O Remo, que poderia até ser uma boa notícia, né, conseguir arrancar pontos, mas o Vitória teve um desempenho, mais uma vez, no desempenho abaixo. O Vitória não volta bem após o torneio. Terceiro jogo de desempenho que o Vitória não consegue, né? O Vitória, apesar de ter ganhado o Vasco, o Vitória não jogou bem contra o Vasco, não jogou bem contra o Botafogo e, mais uma vez, não jogou bem contra o Remo. O próximo compromisso da dupla Bavi é ambos no mesmo horário, né? Lembrando que ambos vão jogar no mesmo horário e no mesmo dia, quarta-feira, agora às 21h30. O Bahia pega o Fluminense no Maracanã e o Vitória pega o Palmeiras no estádio Manuel Barrales, que mais uma vez vai ter que ser crucial para o Vitória somar os 3 pontos para não acabar se complicando ali na beira do Z4, né? Apesar de uma ser uma distância de 3-4 pontos ali do Santos, do Vasco, o Vitória não pode vacilar nesse período, né? Porém, o Vitória vai ter confrontos difíceis nessa reta, né? A gente tá falando de Palmeiras, Flamengo, Botafogo e o Bavi. Então, o Vitória precisa somar pontos nesse período para acabar não se complicando na tabela. E para isso, precisa urgentemente fazer pontos não só no Barradão, mas também pontuar fora de casa. Lembrando que o Vitória é um dos 4 piores times atuando longe do seu santuário. Os números do Vitória jogando longe do Barradão são muito ruins. E o Bahia precisa continuar, né? O Bahia é uma situação oposta do Vitória, né? O Bahia vem até conseguindo arrancar pontos fora de casa, mas apesar de ter perdido o Fluminense no Maracanã, que aquele jogo foi polêmico no último amistoso, o Bahia vem aproveitando alguns momentos para brigar entre os 4 melhores. Já o Vitória precisa usar a força do seu torcedor novamente para vencer o melhor time do campeonato até o momento, que é o Palmeiras. Apesar de ter perdido ontem, não impactou na sua liderança. O Palmeiras vai tentar arrancar pontos com o Vitória, e o Vitória vai precisar somar pontos diante da equipe do Palmeiras. Bom, João, essas são as informações da dupla Bavi. A gente aguarda os próximos dias, como vem Bahia, antes de ir pro Rio, né? O Bahia deve embarcar para o Rio amanhã, buscando os 3 pontos, e o Vitória deve esperar o seu adversário. Vamos ver qual vai ser a novidade de Aventura e também de Rogério Ceni.
Maravilha, obrigado, Matheus, pelo nosso giro esportivo desse dia especial.
Deve estar à disposição.
Giro esportivo aqui conosco no 12 em Pauta. São 12 horas e 57 minutos em Salvador, 12h58. Dá tempo de oportunidade de emprego. Vamos conferir o que a prefeitura tem para oferecer nesta segunda-feira. Dica de emprego em Salvador, região metropolitana, no dia de hoje.
Dicas de emprego.
A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas para 30 vagas no curso gratuito de montador de sistema fotovoltaico, voltado para quem busca qualificação e uma oportunidade no mercado de trabalho. A capacitação faz parte do programa Treinar para Empregar e acontece de segunda a sexta, aí de 1h até as 4h30, na unidade do Sino Comércio. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais e ensino médio completo. O curso oferece certificação gratuita e prepara os alunos para atuar na área de energia solar. As aulas já começaram, mas ainda é possível se inscrever e ingressar na turma. Lembrando que as inscrições são feitas pela internet, por meio de formulário disponibilizado aí pela Prefeitura de Salvador. Não perde essa oportunidade. Queria agradecer a Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Excelsior no meio-dia desta segunda. Agradecer a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agradecer a vocês pela companhia de hoje, de sempre. Uma excelente semana. E a gente segue junto com muita informação aqui no 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. sua amiga de fé. 106,7.
Maria guardava tudo em seu coração. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
A criação da Diocese de Salvador não foi importante apenas para a Igreja. Ela também teve impacto direto na sociedade. Significava que o Brasil já possuía relevância suficiente para ter uma organização própria. A Igreja passou a ajudar na formação social, na educação e na organização das comunidades. Ela estava presente na vida cotidiana das pessoas. Assim, fé e sociedade começaram a caminhar juntas. E Salvador se consolidou como referência não apenas religiosa, mas também cultural e histórica.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
É a Dial FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM.
Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada.